Começam as aulas na próxima semana, né? Outros adiaram um pouco mais, e a gente precisa saber como é que os filhos, né? Como é que as crianças no período letivo podem voltar à rotina sem criar obstáculos, sem ter dificuldades, né? Mesmo essa preparação deve ser feita desde quando, né? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a orientadora pedagógica do Colégio Arnaldo, Adriele dos Santos. Adriele, é isso mesmo, né? Igual a gente já comentou aqui, essa preparação deve ser feita o quanto antes, mas muitas pessoas deixam para a última hora, mesmo para quem vai deixar para a última hora, inclusive para a semana que já tiver tendo aula, dá ainda tempo de fazer?
Sempre dá tempo, sempre. O importante é a gente lembrar de dar o apoio para esse estudante e trabalhar, como você já falou, Janaína, a família inteira. Não adianta só uma pessoa tentar ajudar, igual quando a gente está de regime, sabe?
É verdade.
Todo mundo tem que entrar de regime junto com você. Quando a gente está nesse período de estudos, é crucial que a gente se organize, porque a maioria das escolas, elas têm ali provas, né, avaliações que são parciais, que acontecem aí a cada mês ou a cada 2 meses. Uhum. Além disso, há simulados. Quando nós chegamos lá no ensino médio, nós temos vários alunos que já fazem cursinho preparatório pré-vestibular.
Sim, é verdade.
Então, a gente precisa dessa organização. Imagina, eu já tive alunos que eles estudavam comigo no turno da manhã, nos de ensino médio, faziam curso pré-vestibular à tarde e à noite era o único período que eles tinham para fazer para casa, para fazer um trabalho que era dado durante o turno da manhã.
Uhum, olha só.
E nisso eles já estavam, eles acordavam 6 horas da manhã ou menos, almoçavam correndo. Então eu ficava ali naquela, a minha maior preocupação era se eles, como que eles fariam para ter força e ânimo,
uhum,
para poder estudar à noite, porque afinal de contas, por mais que a escola seja uma escola boa, o curso preparatório muitas vezes ele te auxilia nessa questão de realizar uma prova mesmo, né?
Sim.
O que que você precisa de concentrar naquele momento que você tem ali 3 minutos para realizar uma questão, para fazer a leitura, a análise dos itens e aí encontrar a resposta correta, né? Então ele te faz sim, te auxilia nesse treino. Então o maior apoio que eu dava a eles era tem dia que vai dar muito certo, mas tem dia que não vai dar. Até isso faz parte do planejamento, né? Quando nós estudamos a pedagogia, como professores, nós temos isso muito nítido, que o planejamento ele tem que ser maleável. Por quê? Porque tem dia que vai sair do jeitinho que você planejou, minuto a minuto, mas tem dia que você vai estar tão cansado que não adianta você se debruçar ali sobre um texto que ele, a sua leitura não vai render. Então é importante nós, os adultos da relação, né, que é a família, a escola, apoiarmos os alunos, crianças ou adolescentes, uhum, nessa fase, porque às vezes o resultado de uma prova que não é boa desanima.
É,
né? Então, é importantíssimo. Por que que tem que ser o quanto antes esse planejamento? É para já começar os testes. Essa estratégia está dando certo? Esse planejamento aqui foi, de fato, o que eu gostaria? Foi realizado da forma que eu pensei ou não? Então, quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde.
A pressão de Enem. Tem a própria relação mesmo com a adolescência, que não é uma fase fácil, né? E essa questão de planejar pode até auxiliar eles em todas as questões, em todos os âmbitos deles, né?
O que a gente tem que pensar é que nós estudamos é para a vida.
Uhum, justamente.
Nós não estudamos para fazer prova, nós não estudamos porque o meu professor vai me cobrar um trabalho. Eu estou estudando para tudo que eu estou aprendendo hoje, eu conseguir colocar na minha vida, no meu dia a dia. Essas estratégias de planejamento, elas são usadas dentro de empresas. Então, às vezes vai pensar assim, nossa, mas eu vou adiantar então meu filho desse jeito, vou colocar ele numa empresarial? Não. Eu vou trazer uma boa estratégia, eu vou trazer um bom recurso, algo que auxilie ali a funcionar um grande espaço, uhum, que organiza ali, né, milhares de funcionários, eu vou trazer isso para mim. Eu vou adequar a minha vida e eu vou fazer disso algo que me auxilie para que eu comece agora às vezes na infância, e leve para o resto da minha vida.
É verdade. E uma coisa também que tem que levar em consideração, a gente está falando aqui de planejamento, de estudos, claro, tem que ter foco mesmo, porque senão se perde. Mas tem também que ter os momentos de lazer, né? A questão também até de exercícios físicos para poder auxiliar ali essa questão das crianças, até mesmo dos pais, isso também pode auxiliar, deve ser. Os pais devem ter um pouco de atenção com isso, né?
É essencial para a vida, Janaína. Uhum. É necessário parar, refletir. A gente traz muito para a escola, estão tendo várias escolas que já têm momentos de meditação.
Olha só.
Nós temos escolas aqui em Belo Horizonte que trabalham com yoga. Para quê? Para o aluno, para o estudante, criança ou adolescente, conseguir conectar com si mesmo. Isso é essencial para a gente poder crescer, tanto no estudo quanto na vida.
Uhum, é verdade.
E aí, praticar um esporte, a gente trabalha a questão da alimentação, é de fato uma parte da educação, né? Se educar o seu corpo, é pensar melhor, então acaba auxiliando também no estudo.
Isso também vai trazer benefícios lá no futuro, né? Para essas crianças, para esses jovens, criando esses hábitos saudáveis, esses momentos de atividade física, de lazer com os amigos, com os familiares, né? Mas a gente percebe também, é igual a gente já conversou aqui, já abordou isso, mas é questão da distração. Às vezes o jovem ou a criança está lá estudando, de repente passa um mosquito, ele já distrai, né? Como é que ele pode se manter concentrado? Você falou aí da meditação, que é algo que a gente vem acompanhando também nos últimos anos, os adultos principalmente usam bastante para essa questão da concentração, mas e para os mais jovens, né? Como é que eles podem realmente se concentrar e não perder o foco, não ter distrações?
É um exercício diário, algo que eu, um recurso, ele pode usar o cronômetro e trabalhar ali, ele vai estudar de 20 em 20 minutos e a cada 20 minutos ele vai parar 5.
Uhum.
Então, nesse ponto, à medida que ele se distrair, ele tem que, opa, voltar ali e lembrar que está marcando ali, ele precisa de 20 minutos de concentração. E aí, depois, nos outros 5 minutos, ele poder se dispersar. Mas é um exercício diário, né? Quando algo, um texto não está interessante, a gente dispersa mesmo. Nós, adultos, nos dispersamos, né? Então, é sempre lembrar de chamarmos a nós mesmos. Olha o foco.
A gente finalizar, você deixasse as últimas recomendações, as últimas dicas para os nossos ouvintes, né? Que estão aí se preparando para a volta às aulas com os filhos, com os netos. Quais são as últimas recomendações?
Aos estudantes, conheçam a si mesmos. Busque, procure, internalize, veja o que é melhor para você. E aí a todos, a parceria escola, estudante e família. Tenha, assim, muito nítido que essa parceria ela tem que ser real. Tem que acontecer. Aí dá tudo certo.
Tá certo, então. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Adriane.
Obrigada.
Essas informações, essas dicas aqui para os nossos ouvintes. Uma boa tarde, até a próxima.
Boa tarde, até.